SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
Vamos então às principais notícias da Austrália e do mundo nesta terça-feira, dia 17 de maio de 2022. A partir de Sydney, sou eu, Carla Guedes, quem está consigo hoje. Os votantes das eleições federais deste ano estão em processo de análise das promessas desafiantes de independentes em assentos liberais ocupados no centro da cidade, que prometem priorizar ações climáticas sérias. A coalizão diz que está comprometida em levar as emissões líquidas a zero até 2050, embora não vá legislar esta meta. No entanto, a líder do Senado Nacional, Bridget McKenzie, indicou uma transição para zero líquido. Os trabalhistas prometem também reduzir as emissões de gases de efeito estufa para 43% nos próximos 8 anos, mas a meta da oposição ainda está abaixo do que os especialistas em mudanças climáticas argumentam ser necessário. O líder dos Verdes, por seu turno, Adam Bandt, argumenta que o governo federal piorou a crise climática, dizendo à ABC que muitos assentos podem passar para o seu partido nas votações este fim de semana.
We can have a discussion in the next parliament about what targets we should have, how quickly we should get out of coal and gas while supporting workers, but everyone should be able to agree you can't put the fire out while you're pouring petrol on it. So we will be saying to Labor clearly, stop your plans to open up coal and gas mines.
Mais importante aqui é que os líderes políticos estão a ser incentivados a estabelecerem metas mais fortes de redução de emissões após a publicação de um relatório climático que alerta para os níveis perigosos de aquecimento global nos principais ecossistemas. Espera-se que a coalizão e o governo divulguem os seus custos eleitorais aos eleitores durante o dia de hoje, antes da votação federal neste fim de semana. A oposição federal, por seu turno, está a preparar-se para declarar a sua intenção de aplicação de dinheiros no final desta semana, com foco na capacidade de produção da Austrália. O porta-voz do Tesouro do Partido Trabalhista, Jim Chalmers, disse ao Canal 7 que o plano de orçamento do seu partido é mais responsável do que o do governo.
We can have a better future if our budget is more about quality of spending rather than quality of spending. This has been the most wasteful government since Federation. They doubled the debt even before the pandemic.
O primeiro-ministro Scott Morrison está a pedir aos eleitores australianos que não confiem nos candidatos independentes nem tomem a forte economia do país como certa. A coalizão está atrás nas pesquisas a seguir ao Partido Trabalhista numa base de preferência bipartidária de 54% a 46% a poucos dias dos australianos irem a votos já neste sábado, dia 21. Morrison disse à ABC que alguns assentos estão a adotar uma abordagem isolada e estão a avaliar outras questões, enquanto ele está focado na oposição económica da coalizão.
And that's the point I'd make in those seats. Do not take our strong economy for granted, and please do not give us a parliament that would be one of chaos that would only weaken Australia and make it harder for Australians.
Quando perguntado sobre a sua capacidade de negociar com os independentes no caso de acontecer um parlamento suspenso, isto é, se nenhum dos partidos ganhar a maioria absoluta, Morrison disse num comentário sobre a hipótese de ter um parlamento, abro aspas, enfraquecido, fecho aspas. Entretanto, o advogado que representa os parentes das vítimas mortas num tiroteio nos Estados Unidos pede que o crime seja reconhecido como terrorismo doméstico. O acusado, Peyton Gendron, de 18 anos, entregou-se no sábado em Buffalo, depois de matar a tiro 10 pessoas com idades entre os 32 e os 86 anos. A maioria das vítimas era negra e, assim, o advogado Ben Crump acusa o atirador de atacar a comunidade afro-americana.
This was an act of domestic terrorism perpetrated by a young white supremacist. There is no question about his intentions.
Ainda nos Estados Unidos, as autoridades reportaram outro tiroteio mortal numa igreja da Califórnia, alegadamente motivado pelo ódio contra o povo tailandês. O suspeito foi identificado como sendo o imigrante chinês que matou o Dr. John Cheng, de 52 anos, e feriu outros 5 no ataque. O xerife de Orange, Don Barnes, disse que Cheng tentou desarmar o atirador, mas foi atingido pelos tiros. Membros da congregação conseguiram deter o acusado, que está agora sob custódia. Na Rússia, o ministro da Defesa concordou em permitir que os soldados ucranianos feridos passem de uma fábrica a Mariupol para uma instalação médica. Os militares feridos estão em bunkers e serão levados para um território controlado pelos russos através de um corredor humanitário já aberto para o efeito. A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, não forneceu detalhes, afirmando que qualquer informação pode prejudicar os processos em andamento. Na Turquia, o presidente da República declarou que não apoiará uma proposta de candidatura da Suécia ou da Finlândia à adesão à NATO, interrompendo assim qualquer tentativa de defesa do caso por parte dos delegados. A Suécia inscrever-se-á formalmente nos próximos dias, mas, tal como a Finlândia, precisa da aprovação de cada um dos 30 membros da NATO, o que significa que as objeções da Turquia são um forte obstáculo a estes planos. Entretanto, o presidente turco acrescentou ainda que os dois países não devem sequer dar-se ao trabalho de enviar delegações para tentar convencê-lo a apoiar as suas propostas em Ankara.
They're coming to Turkey on Monday. Are they coming to convince us? Well, excuse me, but they should not tire themselves. First of all, we would not say yes to those who impose sanctions on Turkey to join NATO, because then NATO would cease to be a security organization and become a place where representatives of terrorist organizations are concentrated.
Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar, teröristlerin adeta.
O presidente francês Emmanuel Macron nomeou a ex-ministra do Trabalho, Elisabeth Borne, como a nova primeira-ministra do país. A parisiense, de 61 anos, sucede ao primeiro-ministro Jean Castex, que renunciou o cargo nesta segunda-feira. A senhora Borne é a segunda mulher a ocupar o cargo de liderança depois de trabalhar para vários ministérios e para a rede ferroviária estatal.
I am, of course, very moved this evening, and I can't stop myself from thinking about the first woman to sit in this role, Edith Cresson. And I want to dedicate my nomination to all the little girls and tell them to go all the way pursuing your dreams and that nothing should stop the fight for the role of women in society.
Já na Indonésia, mais precisamente na ilha de Java, morreram pelo menos 14 pessoas num acidente de autocarro turístico. O autocarro, que transportava turistas indonésios da capital da província de Java Ocidental, Surabaya, estava de regresso de uma viagem ao popular resort da montanha de Yeng Plateau, na Java Central, quando embateu num outdoor instalado na beira da estrada nas primeiras horas do dia. A polícia diz que a causa do acidente ainda está a ser investigada, mas alega que o motorista parecia estar sonolento antes do acidente. O motorista, entretanto, ainda não foi interrogado porque sofreu ferimentos graves no acidente. De volta às notícias dos Estados Unidos, autoridades dizem que o presidente Joe Biden aprovou a redistribuição de tropas americanas para a Somália. A implantação militar ocorre a pedido do Pentágono para apoiar a luta contra o grupo militante Al-Shabaab. O antecedor de Joe Biden, Donald Trump, retirou cerca de 700 soldados americanos do país em 2020. Na Austrália, finalmente, espera-se que a Disability Royal Commission realize uma segunda audiência pública hoje, terça-feira, dia 17 de maio, sobre o tratamento de jovens que estão sob os cuidados de uma organização de deficientes em Western Sydney. Foram alocados 5 dias de audiência para investigar a Fundação Australiana para a Deficiência, também conhecida como AFERD, na sequência de alegações por parte de várias famílias de que os seus entes queridos foram negligenciados e abusados por um trabalhador de apoio ao estilo de vida, o qual foi, entretanto, condenado e preso por 3 anos. As mães envolvidas no processo detalharam problemas relacionados com a qualidade dos cuidados prestados pela Afford. Susie, a mãe de Toby, disse que a certa altura eles foram cobrados por serviços supostamente prestados, quando na verdade ele estava fora do país de férias com a sua família. Todos eles dizem que os seus filhos estão muito melhor depois de terem mudado para outros prestadores de serviços. De acordo com os relatórios anuais da Afford, em 2020-2021, a instituição apoiou mais de 6 mil clientes com deficiência e teve uma receita anual de $145.6 milhões, depois de um crescimento rápido de 898 clientes em 2016-2017. A organização sem fins lucrativos opera predominantemente em Nova Gales do Sul, mas recentemente expandiu-se para fornecer serviços também em Victoria, Queensland, Austrália do Norte e Austrália Ocidental. No ténis, o italiano Marco Cecchinato derrotou Dominic Thiem por 6-3 e 6-4 na primeira etapa do Open de Genebra. E Richard Gasquet enfrentará o número 2 no mundo, Daniil Medvedev, na segunda etapa, depois de derrotar o australiano John Millman por 6-3 e 6-1. Finalmente, na AFL, o líder aborígene de Adelaide, Wayne Miller, reforçou a sua dificuldade em regressar ao seu relacionamento com Taylor Walker, depois deste jogador ter cumprido uma proibição por racismo em 2021. Milara, que é o jogador aborígene mais experiente dos Crows, diz que a suspensão de Walker por um comentário racista no ano passado foi estressante e que a reconstrução do relacionamento entre os dois levou tempo. Walker perdeu os 6 jogos em agosto passado por causa da sua observação racista que aconteceu quando ele estava a assistir a um jogo da Liga Estadual. Milara diz que está confortável em ter Walker no clube e que este já se desculpou pelo incidente.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.